Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Caros amigos, sejam muito bem-vindos à Rota da Seda. Sou Silvia Jin. Hoje teremos duas reportagens muito especiais. A primeira é sobre a verdadeira Rota da Seda. Pesquisadores e cientistas chineses vão desvendar o mistério dessa antiga rota comercial que interliga a Ásia e a Europa. E depois, vamos a um sarão de poesia realizado numa universidade em Pequim para escutar o mundo poético. Bom, vamos agora à Rota da Seda. Há 3 anos, o presidente da China, Xi Jinping, apresentou a iniciativa de construção conjunta do Cinturão Econômico da Rota da Seda pelos países da Eurásia quando ele visitou o Cazaquistão. Na verdade, apesar desta rota comercial que liga a Europa à Ásia possuir mais de 2.100 anos, o conceito de Rota da Seda foi criado pelo geógrafo alemão Ferdinand von Richthofen no século XIX. Como é que foi estabelecida a Rota da Seda? Além da seda, existiam outros produtos comercializados. E por que a rota foi denominada assim? Dezenas de acadêmicos que pesquisam as origens culturais da Rota da Seda concederam uma entrevista exclusiva à nossa equipe de reportagem. Segundo eles, a jade, o cavalo, o budismo e a seda eram as principais mercadorias da Rota da Seda, onde era também o principal portão religioso da China. De acordo com a descrição de Ferdinand Richthofen, a Rota da Seda era usada no comércio da seda entre a China, a Ásia Central e a Índia durante o século I a.C. e o início do século I d.C. Para os chineses, a Rota da Seda está ligada estreitamente com a Seríndia, a região ocidental da China da grande dinastia Han. Há mais de 2.100 anos, o embaixador da dinastia Han, Jiang Qian, visitou 2 vezes a Ásia Central, iniciando o processo de intercâmbios entre a China e outros países da região e inaugurando a Rota da Seda que liga o leste e o oeste, Europa e a Ásia. Quanto ao tempo de formação da Rota, o diretor do Departamento de Arqueologia do Museu Nacional da China, Yang Lin, disse que este caminho, que foi iniciado a partir de Xinjiang, rumo ao interior da Ásia Central e foi estendido para regiões mais distantes, servia como uma espécie de plataforma que conectava as civilizações do Oriente e do Ocidente, ainda na dinastia Han do Oeste. Yang Lin disse:
agora, muitos pesquisadores apresentaram novas evidências, dizendo que antes da abertura da Rota da Seda na dinastia Han, já existiam vários intercâmbios culturais. Por exemplo, o trigo, o cavalo e os veículos eram produtos vindos do Ocidente para o Oriente. Podemos encontrar alguns traços culturais orientais antes do período da Rota da Seda na cultura ocidental. A tecnologia de fundação não só chegou ao Oriente do Ocidente, como também foi do Norte para o Sul. Por isso, acredito que, na Idade do Bronze, já existia a Rota da Seda, mais cedo do que as atuais pesquisas apontam.
O pesquisador do Instituto de Literatura Estrangeira da Academia de Ciências Sociais, Ye Shuxian, descobriu que a seda não era o principal produto de comércio na antiga Rota da Seda. Contudo, causou um impacto profundo no mundo ocidental. A Rota da Seda é uma manifestação de estilo ocidental. Ye Shuxian explicou.
近代以来，这个外国人先来探险到中国来了。
Nos tempos modernos, aventureiros estrangeiros entraram na China e descobriram caminhos no corredor de Hexi que levariam para a Ásia Central, a Ásia Ocidental e a Europa. Por isso, a Roda da Seda foi denominada pelos estrangeiros. É uma manifestação de voz ocidental. Nos últimos 10 anos, fizemos cerca de 10 pesquisas para entender como foi criada a roda e a sua denominação de Roda da Seda. Chegamos a uma conclusão de que foi um efeito dominó de 4 tesouros, o jade, o cavalo, o budismo e a seda. Os 3 primeiros foram importados e só a seda foi utilizada como moeda de troca.
Na história, a Roda da Seda divide-se em rodas do sul, do centro e do norte. A Roda Norte é a mais conhecida pelo exterior, com acesso pelas cordilheiras Tian Shan à Ásia Central. A Roda Sul é a mais difícil e perigosa, que passa pela extremidade sulista do deserto de Taklamakan, atravessando o planalto do Pamir e chega até o Paquistão, Afeganistão e a Índia. O famoso monge Xuanzang, da grande dinastia Tang, e outras personalidades lendárias também passaram por aqui, ficando conhecidos pelo mundo fora da civilização chinesa. Para o diretor do Departamento de Arqueologia do Museu Nacional da China, Yang Lin, a Roda Sul era a via principal de entrada de diversas religiões na China e possui grande valor arqueológico.
Por exemplo, as religiões como o zoroastrismo, o budismo, especialmente o budismo tibetano, provavelmente chegaram em Xinjiang e no Tibete, vindo da Índia e do Paquistão através desta rota. Por isso, a Roda da Seda não só liga o Oriente e o Ocidente, como também serviu de laço cultural entre o Sul e o Norte.
O chefe da equipe de arqueologia em Xinjiang, do Instituto de Arqueologia da Academia de Ciências Sociais, Wu Xinhua, considera que Xinjiang era próspero graças à sua localização no cruzamento das civilizações oriental e ocidental. Hoje em dia, Xinjiang ainda possui grandes expectativas de desenvolvimento. Ele falou:
na antiguidade, as regiões de Kashi, Rodan, Turban e Kuka de Xinjiang eram os melhores entrepostos comerciais do mundo, um pouco parecido com as grandes metrópoles internacionais de hoje, como Singapura, Tóquio, Beijing, Shanghai e Nova York. No processo de aplicação de iniciativa de um cinturão e uma roda, Xinjiang é uma região estratégica. Será que reencontramos a prosperidade da antiga Roda da Seda? Acredito que existia esta possibilidade. Isso dependerá dos esforços de todos, especialmente do povo de Xinjiang.
O sarão de poesia intitulado O Mundo Brilha Além das Portas foi realizado na última quarta-feira na Universidade do Povo em Beijing. Organizado pela conta oficial Ler Poesia para Você, do WeChat, a maior rede social da China, a apresentação conduziu a plateia para uma viagem lúdica cheia de poemas, música e danças.
Hoje, 关掉手机和内心的杂念，我们合围成一个气场，你会发现。Hoje
vamos desligar o celular e esquecer das distrações do cotidiano para iluminar nossas áureas. Vai perceber que o amor e o ser amado circulam livremente como o ar, profundo, porém sutil. Vamos experimentar juntos para articular o caráter mais antigo que mais representa o amor, ai, amar. Este caráter esteve sempre presente dentro de todos nós, amar.
Ai! 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 Ai!
poema lido pelo locutor veterano da Rádio Nacional da China, Fang Min, foi aplaudido calorosamente por milhares de espectadores. Artistas, dubladores, músicos, dançarinos, bem como a presidente da Academia de Ópera da Universidade de Beijing, proporcionaram à audiência uma verdadeira aventura cheia de descobertas. Ler Poesia para Você é o nome da primeira plataforma de intercâmbios culturais e artísticos internacionais da China que explora o mundo da poesia. Criada em 2013, a conta publica diariamente um poema e uma música às 10 horas da noite na sua página do WeChat. A sofisticada produção e a riqueza poética despertaram o interesse de muitos internautas e começou a conquistar inúmeros apreciadores. Wang Yali e Wu Yanlin são fãs fiéis do programa. Durante a apresentação, elas não contiveram suas emoções.
Muito maravilhoso. Se tiver mais eventos assim, irei participar. Amo a poesia, acho que ela me deixa mais forte. Tanto aqueles com tópicos mais pesados quanto os mais suaves, todos te fazem refletir. Este sarau soube integrar outras expressões artísticas ao espetáculo. O palco estava impressionante e os poemas nos emocionaram e inspiraram para que levemos uma vida mais poética todos os dias.
Para a responsável pelo projeto Zhang Xuan, é esperado que as pessoas possam ter momentos de iluminação na vida através da leitura. E quando a escola da Universidade do Povo, como a primeira parada da turnê, Zhang Xuan explicou que sua expectativa é resgatar a pureza aproveitando a celebração do início do novo semestre.
O tópico que definimos para este ano é dar liberdade à alma por alguns instantes. Na verdade, a liberdade está mais próxima do que imaginamos. O mundo brilha além das portas. Foi inspirado no poema Brilha Aquele Mundo por Viajar, do poeta inglês Alfred Tennyson. Acho que está faltando inspiração em nossas vidas, aqueles breves momentos onde sentimos tudo mais iluminado. Por isso, nomeamos esta turnê assim. Decidimos fazer o primeiro show no dia 1º de setembro, porque esperamos que fosse realizado de fato em uma universidade. Tínhamos feito em teatros de alto padrão, mas achamos que devemos também vir aqui, em busca de sentimentos mais pueris.
Depois de Beijing, o grupo vai se apresentar em outras cidades para tocar mais almas e plantar mais sementes de poesia no coração das pessoas. Caros amigos, o programa Roda da Seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Voltaremos na próxima semana com muito mais novidades para vocês. Não percam! Sou a Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau!